ouvinte, olá você maratonista e fanfic, aqui é o Wilson Negreiro de Manaus e este é mais um Voz na Cabeça. E para o Cabeça Flix de hoje nós trouxemos do Rio de Janeiro o Thiago Rocha.
Olá, aqui é Thiago Rocha e o Cabeça Flix é o programa mais frustrante porque nós temos ideias brilhantes que jamais irão se concretizar.
E do Rio de Janeiro, Daniel Santos.
Olá, eu confesso que eu vou ter que discordar porque quando se tem fé qualquer ideia se concretiza e... se existe algo, existe um filme sobre este algo.
E de São Paulo, Felipe Almeida.
Olá. Se fizeram a Scarlett Johansson virar pendrive, qual que é o problema de ter ideias?
Caralho.
Poxa, dessa forma eu tenho que concordar realmente.
E de São Paulo, James de quê? Desculpa, mano.
É, só James mesmo e, bom, novamente não pensei em nada pra abertura, então vou pedir que vocês escutem, se puder, Rádio Oslo.
E daqui de Manaus, Ramon Santos, voltando pro nosso podcast.
Olá, pessoas. E se não tiver o episódio de praia, é porque não é um desenho japonês.
Então é isso, meus amigos. Vamos começar esse novo Cabeça Flix.
Wilson, vamos supor que caiu um ouvinte de paraquedas nesse programa específico aqui. É a primeira vez que ele está ouvindo as baboseiras que a gente fala e não está entendendo bulhufas. O que, que é o Cabeça Flix?
O Cabeça Flix, senhoras e senhores, é uma referência ao meu amigo Ramon, que está à mesa hoje. Ele tinha um costume de andar cantando músicas aleatórias e dizia que era a Rádio Cabeça funcionando. E para fazer referência a isso, já que nós criamos as nossas obras, as nossas fanfics, que são programas que nunca vão acontecer, então ficou de Cabeça Flix.
Então, eu cantei aqui em off, antes de começarmos a gravação de fato, que passamos uma antologia no universo de Avatar. O que seria isso? Um compilado de pequenas histórias dentro desse universo maravilhoso que é disparado o meu favorito na cultura pop. Iríamos trabalhar diferentes estilos, diferentes histórias, aproveitando que nós temos diferentes participantes hoje, cada um contando a sua própria visão particular de que, o que gostariam de ver nesse mundo. Ao longo dos nossos programas, vocês viram que eu e o Wilson, nós temos uma paixão por esse universo, como a gente gosta das criaturas de lá, a cultura, a sociedade como um todo. Então nós vamos explorar um pouquinho mais essa paixão, certo?
Então, para a primeira história antológica no mundo de Avatar, nós vamos trazer uma coisa que eu tenho insistido há muito tempo, que é um programa, uma série ou um episódio, neste caso, de um cara que ele quer ser um dobrador profissional e ele acaba se envolvendo basicamente aquilo que a gente vê naqueles episódios do Mako e do irmão dele, que são eles tentando se tornar dobradores profissionais e aí eles se envolvem com máfia, tem romance, tem briga, ele quase sendo preso e tem a ascensão pra fama e todas essas emoções que a gente gosta.
Eu acho interessante, só contextualizando aqui pro ouvinte, que estamos falando de Lenda de Korra, né? Um esporte praticado em Lenda de Korra. E, cara, eu acho a ideia interessante, ainda mais que existem quadrinhos e pequenos curtas do Mako e do Bolin quando eles eram crianças, entrando pelo aquele submundo, né? Não bem submundo, mas tipo aquelas escolinhas de futebol da comunidade, sabe? Dos atletas começando lá de baixo e ganhando patrocínio e tal. Eu acho interessante. E a galera que curte steampunk, né? Que é a galera que gosta bastante de Korra, eu acho que daria interessante você conhecer mais da regra do esporte, né? Da dobra profissional. Vocês aí, o que, que vocês acham?
Cara, eu acho interessante. Seria um belo jeito de mostrar que qualquer pessoa pode se tornar um dobrador, por mais encrenca que ela se meta na vida.
Principalmente pelo fato de que, né, ele é um underdog, é que é basicamente qualquer fio de crack que a gente tem, o cara que tá ali embaixo, começou mal. Eu nunca pensei em qual das três dobras ele teria, mas eu acho que seria mó da hora isso. E meio que seria bem mais interessante até também se fosse ou antes ou depois da Korra. Que é uma parada pra ficar um negócio meio solto, sem problemas de avatar e nada muito escandaloso. Só o básico mesmo.
É até indiferente a presença do avatar, já que a história é do cara ali. Eu vejo muito essa questão do underdog tá relacionado com a terra. Eu imagino um dominador de terra.
Acho que seria da hora.
Pô, pra esse tipo de anime de esporte, assim, cara, eu imagino muito o estilo de animação. Não sei se vocês conhecem Hajime no Ippo, um anime de boxe.
Já ouvi falar bastante.
É, já ouvi falar, é.
Eles têm um estilo de animação muito maneiro, que eles valorizam muito a questão da anatomia mais, entre aspas, enormes. É realista, né, pela questão dos músculos, do movimento dos atletas e tal. Então eu imagino, já que se trata de uma história de esporte, eu imagino muito uma animação assim que mostra bastante do movimento marcial das dobras.
Sim.
Aquelas pisadas no chão, a base bem firme, o movimento dos braços. Eu imagino algo nessa pegada.
Eu acho que essa questão de ele fazer dobras, quer dizer, tá certo que essa é a premissa do filme, mas talvez poderia ser algo que ele fosse meio sem jeito, sabe? Pra ele começar meio com dificuldade em dominar essas coisas. Com o tempo e ao longo do filme, ele ia aprendendo a usar melhor.
Eu não entendi uma coisa. Pelo que entendi, eu nunca assisti a Lenda de Korra. Tá na minha lista até hoje. Esse esporte se baseia em a pessoa utilizar a dobra que ela sabe em outra pessoa? É isso?
É tipo isso. Você tem uma quadra e nessa quadra você tem um dominador de fogo, um dominador de terra e um dominador de água.
Certo.
E se eu não me engano, o Wilson, que é mais fascinado do que eu, você tem que dobrar o seu elemento e jogar o oponente pra fora da arena, né? Jogar tipo... Tem tipo um fosso com água em volta e tal. Só que aí o que acontece? É um esporte em equipe. Eu posso pegar e dobrar a terra pra jogar no dominador de fogo, a minha equipe aqui vai me proteger, me dar cobertura e vice-versa. Entendeu?
Ah, então pega aí. São quatro desafiantes de cada lado ou é uma pessoa?
Não, três. Três de cada lado. O ar não conta.
E tem... Ah, o ar não conta.
É, porque na história de Korra ali, por exemplo, não existem tantos dominadores de ar ainda. Pelo menos no início da Lenda de Korra não tem tantos dominadores de ar. Então o esporte se limita a esses três. Nem as dobras variantes são permitidas, tipo gelo, metal, relâmpagos, não são permitidos. É fogo, terra e água.
É, pelo jeito o Aang não fez bem o trabalho dele, né?
Na verdade fez.
É que a gente não quer dar spoiler. E relaxa que vai vir programa da Lenda de Korra aí.
Então corra, pessoal, pra assistir.
Vamos lá, alguém tem mais alguma coisa a falar desse episódio?
Ah, sim, perguntar o estilo de animação, né, gente? Acho que... Ou vocês têm alguma dúvida antes, que eu fiquei mais focado na parte visual mesmo, né?
Não, então, o que eu falei, eu tava pensando muito naquele anime, Hajime no Ippo, já assistiu?
Então, de anime, sou um zero à esquerda, com esse Fullmetal e Naruto, então assim, as referências que eu tenho.
Não, então, é que Hajime no Ippo, ele é um anime de boxe num estilo bem mais cotidiano, mais realista, entre aspas enormes, tá? Estamos falando de anime e Japão, então você tem que botar aspas gigantescas quando se fala de realista. Mas a anatomia dos personagens, ela é mais próxima do mundo real. Então, por exemplo, quando eles estão nas lutas de boxe, as movimentações dos personagens são bem similares às de um lutador real. O movimento dos músculos, a tensão dos músculos, o treinamento que eles fazem antes das lutas, né, a rotina de dieta, de exercício, o sparring e tal, é tudo muito bem, entre aspas, realista. Então, eu imagino uma animação num estilo realmente mais... pé no chão, e menos que assim, Korra você tem uns traços muito longínquos, né, bem de animação mesmo ocidental. Eu imaginei algo mais oriental e pegando pessoas mais maçudas mesmo, com peso e etc.
Mas aí o estilo de animação seria mesmo de anime.
É, eu sugiro um anime, mas aqui tá aberto pra discussão, a graça é essa.
Não, pelo que você descreveu, acho que encaixaria bem assim.
Eu preferiria que ficasse realmente com a animação do Avatar. Só que podia ter, pelo menos na parte das lutas, uma pegada no estilo do Príncipe Dragão.
Meio CG, né?
Meio CG, meio desenho. Vai fazer a dobra, aí mete o CG ali e o cara mostra a dobra se formando, tipo um slow motion, e depois sai pra uma pegada rápida, que era legal.
Gente, quando vocês falam de animação, vocês falam do quê? Vocês falam de traço?
Traço, técnica, estilo...
É que dependendo também, a animação pode ser estilo, como foi citado aqui, oriental, ocidental, pode ser uma variante de meio termo também, como é algo raro, muito raro. Pra ser bem sincero, eu nunca assisti nenhuma animação que tivesse uma variação ocidental e oriental ao mesmo tempo.
É o Morikanime.
Thundercats.
Thundercats não é oriental, ele é totalmente ocidental.
Não, mas é porque Thundercats foi um desenho que foi feito uma parceria entre o estúdio americano e o estúdio japonês.
Mas sim, mas se você for pegar o traço do Thundercats com o traço de uma animação oriental, você vai ver que os japoneses têm, com certeza, tentaram empurrar alguma coisa oriental, mas não conseguiram. Por quê? Porque a criança americana, ela não é acostumada a ver personagens com olhos gigantes e cabelos espetados pelo resto da vida.
Isso é um ponto.
Mas aí é o que eu falo. Se eu fosse pensar em algo assim, CGI, hoje em dia, tá na moda. Não adianta.
Não é basicamente o que tá na moda. É o que funciona pra contar a animação. Pra contar a história, entendeu?
Sim, mas tá na moda porque, além de ser bem mais fácil de fazer, as crianças de hoje em dia, elas gostam de algo palpável. Elas querem ver como é que é. Porque é tudo baseado em brinquedo. Essas animações do tipo, quem é da minha época, Samurai Warriors, quando você pegava lá o bonequinho dele...
Puta que pariu, você desenterrou o Samurai Warriors.
E você pegava a animação, você poderia perceber a diferença. Mas é aí que tá. O CGI nasceu pra vender mais brinquedo. Agora, se vocês estão pensando numa pegada, misturar animação de CGI com animação de desenho, não sei se ia ficar tão legal, porque pra mim seria mais filme do que série. Porque é só em
fica
filme que os caras...
pelo seguinte, posso explicar pelo seguinte. Attack on Titan, a última temporada agora, eles estão misturando o 2D com o 3D, pelo menos na hora de transformar os titãs. E só que assim, não é um CGI nível Toy Story, ele ainda é a animação 2D, só que ela é mais estilizada, é como se fosse...
É texturizada, né?
É texturizada, é mais texturizado, você vê um pouquinho mais de volume... Entendeu? Não é algo grande, tipo Toy Story. É mais um detalhezinho.
É, um exemplo que eu me lembro aqui na hora é Desencanto. Não sei se já viram no Netflix.
Sim, Desencanto é um clássico.
Sim. Pô, quem não assistiu, cara?
Que a série em si é 2D. Mas toma aqueles takes externos do castelo, etc. É tudo 3D. Então, eu acho que seria mais nessa pegada, né?
Isso. É isso que eu tô imaginando. Você ter a série toda 2D, mas os detalhezinhos são em 3D.
Você tem uma sensação de profundidade, né? No final das contas.
Isso.
Nesses pontos.
É, esse daí é que eu gosto.
É por isso que eu falo de usar o CGI nas lutas.
E acho que seria foda, né?
Porque na animação do 2D, a dobra fica só um fum. Aparece rápido, some rápido. Não, mas se a gente quer mostrar a luta no detalhe, o CGI funciona melhor porque você consegue, por exemplo, fazer um 3D, girar uma câmera. Girar a perspectiva de quem tá vendo.
A câmera gira no Matrix, mandar aquele bullet time do Matrix bolado.
Exatamente. Você bota o espectador pra acompanhar o movimento da dobra, começa assim embaixo, ela surgindo a dobra e vai, acerta o cara. E aí continua, entendeu? Aí toca 2, 3 golpes, o cara muda a técnica, volta o CGI de novo. Aí mostra outra técnica. Você mostra a primeira técnica, se o cara repetir, aí tu volta pro 2D. Porque senão tu só precisa mostrar o golpe uma vez. E o resto o pessoal já entendeu. Ah, é assim que funciona a dobra. É assim que surge o fogo. É assim que ele consegue puxar a água.
Sem bobagem. É assim que ele faz o fogo. Ah.
Não, o Ramon foi falando, eu fui lembrando daquele filme do... Acho que é Guy Ritchie, sei lá, não lembro o diretor. Mas enfim, do Sherlock, do Robert Downey Jr.
Isso!
É, do Guy Ritchie. Slow motion. É, do Guy Ritchie.
É, slow motion, nessa pegada aí.
Todo, aqueles closes-aço, ia ficar massa.
Perfeito, eu tava tentando lembrar disso, é isso aí que tu falou.
Então, Felipe, o que você nos traz?
Cara, como eu não assisti A Lenda de Korra e estou louco pra assistir agora, principalmente que vocês vão ter um episódio especial, então eu vou correndo assistir. Cara, eu penso o seguinte, pensa na história que depois que o Avatar derrotou o Ozai. Daí, o que acontece? O Ozai retorna, mas agora como um dobrador de água. E o pai dele não é nada mais nada menos que o Tio Iroh. A reencarnação do Tio Iroh.
Peraí, eu tô tentando entender o que você tá falando. Peraí.
Repete?
Peraí, o Ozai, Senhor dos Fogos Ozai, foi derrotado.
Exato, morreu. E ele retorna numa vida como um dobrador de água. E detalhe, o pai dele é o Iroh. Assim, a reencarnação do Iroh, é claro. E daí ele vai, aos poucos, descobrindo que ele foi o Senhor do Fogo. E aí agora a função dele é fazer que a água seja a mais fodida de todos.
Caraca, perpetuando o círculo, meu Deus!
Pera, então o Senhor do Fogo Ozai morreu e ressuscitou como um dobrador de água?
Não, ele reencarnou, ele voltou como uma criança da tribo da água.
Ah, sim, sim, desculpa, é isso que eu quis dizer.
Cara, eu comprei a loucura.
É, eu acho que seria legal se fizesse o seguinte, como o Avatar permite isso, ser, sei lá, uma espécie de espírito. O espírito tava...
Mas aí que tá, o espírito do Avatar só funciona nas reencarnações do Avatar. Esse daí seria só a força de vontade do Ozai em voltar pra derrotar o Avatar. E detalhe, a Katara treinou o Ozai.
Caraca! Eu comprei pela loucura, eu comprei pela loucura. Só que como isso é uma história de que tem que ter o início, meio e fim, pode ser que ele é derrotado pelo Aang de novo.
Mas o Aang vai apanhar pra caralho.
Exato, uma luta épica e ele é derrotado de novo. Que aí vai pode dizer que ele ainda não aprendeu a lição e vai ficar perpetuando esse ciclo de reencarnação até ele aprender a lição que é a misericórdia, etc, etc.
E mesmo assim, como ele reencarna como no filho do tio Eagle, e o Eagle tenta... apaziguar a alma do Ozai, o Ozai mata seu pai.
Padre Cida, o cara é ruim mesmo.
Mesmo ele reencarnando, ele vai seguir com o mesmo alinhamento, é isso a ideia.
Exato,
também.
Porque ele vai se sentir humilhado após a derrota, porque ele vai descobrir, graças a Katara, que não sei como é que eu posso dizer, como é que ele pode descobrir. Eu fico nessas ideias. Mas ele vai ter... Porque teve aquelas histórias lá da água, lá o peixinho lá da... Que é a menina lá da lua, que voltou pra lua e virou um peixe. Que até hoje eu não compro essa ideia, não adianta. Daí ele consegue entrar no reino dos espíritos. E no reino dos espíritos ele consegue perceber que o marido da sua professora foi quem matou ele na vida passada. E aí ele vai tentar se vingar. E quando ele tenta se vingar, o pai tenta acalmar ele. Mas aí ele mata o pai. E daí depois, lá na frente, quando o pai morre e se torna um espírito, ele vai e abraça o Ozai. Assim, não, ninguém vai conseguir ver porque vai estar no mundo dos espíritos, só vai ser o pessoal mesmo da animação. Abraça ele e ele de repente se torna o tio Eagle. E daí ele some. E daí você só vê uma lágrima escorrendo do Ozai. E aí ele vai querer atrás do Yang pra matar ele. E daí ele vai juntando uma galerinha do mal. E aí eu não sei quem pode ser uma galerinha do mal. Pode ser até a Azula também, mais velha. Tá aí?
Essa galerinha do mal podia ser a máfia que controla o jogo do... primeiro episódio.
Não, não, não. Eu tenho uma ideia melhor, Wilson. Essa máfia aí ser aquela Red Lotus que tenta matar o Avatar.
Boa, pode ser também.
E melhor ainda, o Ozai dessa vez consegue matar o Aang e foi assim que o Aang morreu pra o próximo Avatar surgir.
Nossa, eu gostei. Nossa, que viagem foi essa, cara?
Sabe quem podia estar também, né, nessa galerinha do mal aí? Os descendentes dos caras do Reino da Terra, do Reino do Fogo, que apoiavam e que lucravam com a guerra. E eles se juntaram, porque com o fim da guerra, acabou o lucro deles. Então, e foram caçados como traidores, e foram presos, e por aí.
Não, mas isso aqui já passou muito tempo depois da guerra. Já não, é muito
então,
tempo
os descendentes deles, é. Isso vira rancor de família, entendeu?
Não, acho piegas.
São os descendentes desses caras, que vão alimentando aquele rancor desde criança, de ter tido o pai ou o avô preso, aí vai crescendo, aí quando descobre que os caras querem matar o Aang, vão lá, vou botar dinheiro nisso, vou botar gente nisso, e vou financiar essa tua preitada aí, pra se vingar minha família.
Tive uma outra ideia. Até que essa ideia do Ramon faz sentido na história da estilo Matarazzo, que vocês não conhecem. Matarazzo, aqui em São Paulo, foi que originou o ditado pai rico, filho nobre, neto pobre. Mas aí vocês podem fazer um outro podcast aí que eu explico essa história. Cara, imagina, se o Avatar é o cara que consegue controlar os quatro elementos, não foi do nada que ele conseguiu controlar os quatro elementos, correto? Então, o que, que pode ter acontecido? Em cada reencarnação, ele foi reencarnando em determinados reinos, tipo terra, fogo, água e ar, e aí ele foi aprendendo a utilizar eles. Por quê? Porque em cada reencarnação, ele aprendeu uma dobra diferente. E daí, toda vez que ele reencarnar, ele vai ter que reaprender essas dobras na ordem da reencarnação dele. E se o Ozai quebrou o paradigma vindo de uma dobra de água e do nada ele aprende a dobra de fogo? E ele se torna uma segunda parte de um Avatar.
Tipo um anti-Avatar.
Um anti-Avatar.
Não, cara, mas é só explicando aqui. É que é, isso que você falou é o ciclo padrão do Avatar. Ele morre e reencarna em uma nação diferente, onde ele é treinado. Sim.
Mas só que a reencarnação do Ozai sempre veio do fogo. Então, a reencarnação dele quebrando vindo da água...
Não, mas aí que vem um pequeno detalhe, que é a questão de universo da lore. O Avatar, ele consegue dominar os quatro elementos, não é porque ele reencarna em cada nação. É porque, por ele estar conectado com Rava, que é o espírito da luz, ele é capaz de suportar os quatro.
Spoiler, um pequeno spoiler de Lenda de Korra.
Exato, que na Lenda de Korra tem um episódio, que pra mim é o melhor episódio da saga de Korra inteira, que é contando a história do primeiro Avatar. Como surgiu o primeiro Avatar.
Ah, tá.
Como surgiu o primeiro Avatar, como surgiu o anti-Avatar, porque a Korra enfrenta o anti-Avatar. Então é por isso que eu tô puxando a
pessoa. Mas aí, gente, eu acho que entraria numa questão de universo paralelo mesmo. É uma história fechada e aí é um... E é bem um What If, sabe, da Marvel. É um IC.
Seria um What If. Seria um arife.
Eu penso nessas coisas, nessas doideiras, gente, desculpa.
Não, é um pensamento válido, é que te falta informação completa.
É, eu não assisti a Lenda de Korra.
Todo elenco desse podcast pensa nesse tipo de coisa de vez. É por isso que a gente grava, pode.
Sim. Eu curti essa ideia do ódio do Ozai trazer de volta do inferno.
É, eu só fico pensando na duração do episódio mesmo, porque tem que recontar a partir da morte do Ozai, aí ele renasce, aí tem a infância dele, ele treinando com a Korra. Aí ele vai se relembrar, e aí ele vai ter que se vingar, e aí ele vai ter que matar ou morrer. Não,
Katara. Ele treina com a Katara.
Com a Katara, desculpa. Enfim, eu fico pensando na duração desse episódio, sabe? Quanto tempo vai ter?
Faz uma mini-saga de 4 episódios.
Meu Deus, não, mas é uma antologia. É uma antologia.
É uma antologia. Presta atenção no programa. Ai! O que eu pensei nesse aqui? Tá ligado quando você zera algum modo história do Mortal Kombat, e Injustice ou o que for? Que você tem aquela imagem estática e a narração em off?
Sim.
Então, você pode começar com a derrocata do Ozai com essa imagem estática. Aí vai mostrando um ciclo de reencarnação com essas imagens estáticas e a narração do próprio Ozai mostrando essa trajetória. E aí, quando ele chega pro conflito final com o Aang, aí você mete a animação.
A animação em si seria só a batalha final mesmo entre os dois.
Exato, o grand finale.
Ele contando, tem todo aquele clima de profundidade, uma música de terror.
É... E as imagens serem tipo pintura, tá ligado? Aquela pintura mostrando a história dele e tal.
É que eu vou ser bem sincero. O final do Avatar, pra mim, a questão do Ozai foi uma luta muito bosta comparado ao que eu tava esperando.
Que? Ainda bem que a gente não te convidou pro programa de Avatar.
James, você tem alguma coisa?
Sim, eu tenho. Bom, eu tava pensando aqui, quando vocês estavam falando, e aí, e a ideia surgindo, etc. Eu pensei da história se passar no tempo que o Aang ficou congelado lá no iceberg.
Boa.
Se não me engano, essa parte não é muito explorada, quer dizer, não tem nada, né? E aí eu pensei, então, da gente ter... ascensão da guerra e tudo mais, né? O País do Fogo, enfim, dando sequência com a guerra e tudo mais. E aí, em paralelo a isso, lá dentro do País da Terra, da Nação da Terra, a gente ter a história desse caçador de recompensas, que seria um dobrador de terra. E aí, ele simplesmente viveria disso, né? De missões e tudo mais. E aí, incumbido a ele de ele capturar algum general do fogo. Então, ele teria que adentrar até o País do Fogo, e aí capturar esse general e trazer de volta, ou matar, enfim, seria uma missão dessa. E aí, a ideia pra isso seria justamente de mostrar um lado mais furtivo dentro do desenho, sabe? De ele se esgueirando, se infiltrando, se disfarçando, usando algumas artimanhas, e aí eu pensei de ser uma pegada mais filmes de heist movie, sabe? Filmes de assalto, ou então uma pegada meio de espionagem, sabe? É claro, adaptado dentro do universo de Avatar. Então seria com as tecnologias da época e tudo mais. Ele poderia ter uma coisa meio mandaloriano também, não sei.
Tu citou mandaloriano, isso me lembrou alguns episódios de Clone Wars, que você tem lá, o Obi-Wan caçando aquele caçador de recompensas, sei lá, que é o Shad Bane, que é um cara meio cowboy. Pô, me lembrou uma parada nessa pegada, nesse estilo, algo bem submundo.
É, a ideia foi justamente do Cad Bane lá no final, da primeira temporada, que eu vi recentemente Clone Wars, né? Então tá um pouco fresco na minha cabeça, que é justamente essa missão dele. E ele se infiltrando, então eu pensei de ser mais ou menos nessa pegada mesmo, assim, sabe? E aí até, se fosse uma parada mais de heist, ou até mesmo de espionagem, ele até tem alguns equipamentos, assim. E aí vai da produção aí, né? Se prefere que seja uma coisa mostrando bem de James Bond, sabe? Que ele chega pra um cara e aí o maluco tem uns equipamentos, só que é tipo tecnologia da época, sabe? Tipo,
algo bem rústico.
Tipo, essa caneta que é...
Sim, já que você falou que um cara é o protagonista dessa história, seria um cara do Reino da Terra, ele poderia ser um agente da Dai Li.
Boa! Curti muito! E dá até pra tu explorar a questão de submundo e subdobras, tipo, o cara que dobra areia. Aí ele tem tipo uma pária, tipo, o cara de água pra andar pelos esgotos. E aquelas tecnologias que, tipo, são rudimentares, mas elas funcionam por causa do uso dos elementos. Tipo o submarino que o Sokka projetou.
Sim, bem nessa pegada. E aí também outra coisa muito característica de heist movie e filme de espionagem é que tem muito plot twist, né? Sempre tem esses personagens aí que você falaram de alguma galera, tipo uma pária que vai ajudar ele, porque ele obviamente tem os contatos, né? E aí a pessoa, em algum momento, trai ele, e aí na verdade não traiu, e ele é um agente duplo, acho que essas reviravoltas também funcionariam muito, assim, sabe?
Sim, comprei totalmente.
Eu também achei que ficaria bem legal até fugir um pouco do padrão.
Mas agora, Thiago, como é que você quer que seja essa animação? Como é que você vai apresentar ela pro espectador?
Então, inicialmente, eu acho... Bom, eu não pensei nisso, eu tô pensando agora, Thiago. Vamos ver. Eu acho que poderia começar com a abordagem, né? Da Dai Li para com ele, né? É simplesmente... É dada a missão dele, pra ele, né? E aí, a partir daí, vai se desenvolvendo um personagem conforme ele vai interagindo com essas outras pessoas, através do diálogo, vai mostrando o passado dele, sei lá, ele vai falar fulano de tal, que é dos esgotos, que por algum acaso conhece um caminho pra adentrar o País do Fogo. E aí, dentro do diálogo, ele fala assim, aquela vez, hein? Não sei, sabe? Acho que poderia partir daí, ir por aí, na verdade. Enfim, eu acho que tá bem aberto, na verdade. Como poderia ser o desenrolar, no final das contas, né?
Me lembrou também Rogue One, cara. Que é aquela tripulação minúscula pra fazer uma baita de uma operação gigante.
Seria muito da hora.
Nossa, é uma boa ideia. Poderia montar um time, né? Começa com um caçador de recompensas, mas daí ele monta o time, sabe? E é um monte de gente dispensável, que nem no Rogue One, que no final todo mundo morre, né?
Isso, seria da... É isso que o Thiago falou aí agora, uns caras com mais subdobra. Eles nem são dobradores tops, entendeu? Mas eles são fodas em subdobra, tipo, da areia, o outro que, sei lá, só dobra a planta. Uns caras bem...
Alternativo.
Bem expendable mesmo, assim, sabe? São uns caras bem, tipo, pra aquela coisa, pra uma função específica. E o próprio protagonista não precisa ser necessariamente o dobrador da terra, né? Ele pode ser um dobrador da areia, alguma coisa assim também. Acho que funcionaria.
Curti pra caramba. Vou te falar, das três aqui, essa foi a que eu curti mais até agora.
Que bom. E aí, só finalizando aqui, né? Pensando agora, assim, em traço, eu tô vendo muito aquela série da FX, Archer. Não sei se vocês já viram.
Sei qual é. Nunca assisti, mas sei qual é. É boa, vale a pena assistir?
É assim, você desliga o cérebro e aceita, sabe? Porque, mano, não tem ninguém ali que presta, tá ligado? Todo mundo muito piloto. Mas a animação é muito legal, porque ela é meio uma pegada...
Anos 20, né?
Ela tem um pouco de anos 20, mas ao mesmo tempo parece aquelas séries da Marvel que era animada. Que eles colocavam um boneco. E aí ele
Johnny Quest.
Ele tem pouco movimento, tá ligado? E aí, só que tem umas horas, tem uma cena de ação e tem muito tiroteio. Eu acho que funcionaria pra esse episódio, justamente pra essa pegada de heist, de espionagem, eu acho que encaixaria, assim, sabe? Algo nessa pegada.
Curti. Esse eu comprei total.
Que bom. Fico feliz aqui, minha primeira participação.
Eu até arrepiei aqui, velho.
Vamos lá, Daniel, sua vez!
Bem, eu vou usar aqui como base um jogo que eu acho que eu cheguei a mencionar naquele nosso episódio sobre a lenda de Aang. Inclusive, se você não ouviu, vai lá dar uma escutada. Que era um jogo que tinha no site oficial do Mundo Nick, que ele tinha uma mecânica muito legal, ele era muito divertido de jogar e a história era muito interessante, daria um ótimo episódio. A mecânica, em resumo, era um jogo de plataforma, né? Você tinha que ir de um lado ao outro, mas pra alcançar alguma coisa Então você precisava usar o Wang para dobrar o ar e se impulsionar para cima. Para alcançar o outro lado de uma grade, por exemplo, você teria que dobrar a água com a Katara. Ou então, para atacar um dos guardas de fogo, só a água consegue atacar o fogo. Para destruir alguma parede, você precisaria da Toph para dobrar a terra e jogar a parede. Em resumo, a mecânica do jogo era essa, era bem divertido. Mas a história do jogo, eu acho que daí é um ótimo episódio. Qual era a história? O Mestre do Fogo capturou os três principais personagens, né? O Wang, a Katara e a Toph. E elas estão no barco dele. O jogo se chama Fuga dos Elementos. Exatamente porque a ideia era fugir do barco do Senhor do Fogo. E eu acho que isso poderia dar um ótimo episódio por dois motivos. Capturados ali, meio que faria com que a... do local de onde eles vivem, a aldeia, vamos botar assim, precisasse se virar sozinho sem eles. E isso daria muito pano pra manga. Segundo, porque ver eles ali juntos, trabalhando como uma equipe, sem nenhum tipo de orientação, poderia dar uns diálogos ótimos. E terceiro, porque é legal a gente ver mocinhos ganharem, né? O bem sempre vence o mal, os heróis são sempre melhores. Mas é interessante ver o vilão tendo um pouco de êxito de vez em quando.
É que nem o Austin Powers, né, cara? Que ninguém se importa com a morte do Capanga.
É muito bom, hein?
Inclusive, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, tomando cuidado pra não me estender demais, mas um grande abraço pro Gregory, que acabou de mandar uma mensagem dizendo que está curioso pra conhecer o nosso podcast.
Olha aí, um salve pra você.
Um abraço pra ti, Gregory. Também um salve pra ele, que não pode deixar de ser mencionado neste cast. Ele nunca deixa de ser mencionado em nenhum episódio, porque é o nosso querido amigo João Pedro. Um grande abraço pra ti também. Mas... voltando ao assunto. Eu acho que ver o episódio com essa história seria muito interessante e poderia ser até um ponto de virada ali, né? Dependendo de como fosse explorado, poderia ser até uma coisa que mudaria o rumo da série.
Interessante. Mas só o que não ficou claro pra mim, Daniel, esse seria um episódio estrelado pelo Aang, Toph, Katara e companhia ou por pessoas aleatórias daquele universo?
Não, seria estrelado por Aang, Toph e Katara. Só o trio, sem a companhia.
Ah, tá. Eles tendo que sair de um desafio. É que eu acabei misturando o que você falou do jogo com a narrativa. Eu acabei me confundindo.
Ah, tá, entendi. Não, não. Os três seriam capturados, seriam presos em uma espécie de um pão, talvez. Acho que é um pão, ficaria clichê demais, né? Talvez num quartel general do Senhor do Fogo. E teriam que passar pelos guardas deles pra tentarem fugir.
Ou até mesmo ruínas, né? Tipo, quando o Aang e o Zuko foram ver lá os Guerreiros do Sol.
Aliás, a gente pode juntar os dois. Tipo, depois de sair desse lugar onde eles estavam presos, eles poderiam encontrar umas ruínas e a Toph, usando os poderes dela de terra, poderia ter que abrir caminho no meio das ruínas para os outros passarem.
Curti.
Ainda mais pela vibe meio jogo cooperativo total. É. Party Boy Warrior Girl, aquele joguinho de navegador do All Games.
Sim, também curti. Então, Ramon, sua vez, meu amigo. O que você nos traz?
Eu trago um conto logo do início da guerra do fogo contra outras nações. Começaria com um dobrador de fogo encarando três corpos de claramente um dobrador da água, um dobrador da terra e um dobrador do ar. Ele olhando triste, com raiva, e aí já pularia de volta. Mostraria os quatro juntos, crianças, em um barco, conversando com os pais. Eles eram quatro irmãos que viviam com os pais que eram nômades. Não eram os nômades do ar, eram pessoas aleatórias que viviam andando por aí, pelo mundo. E eles eram quatro irmãos, filhos desses nômades aí, tipo ciganos. Só que para lá, para cá, entre essas paradas, cada um vai descobrindo que é um dobrador, que tem pegada para um elemento. Então, depois que eles atingem a adolescência, que os pais morreram, cada um vai para uma nação para aprimorar aquilo ali e virar um dobrador do elemento deles. E mostraria, em vários loops, um pouco do que cada um viveu, do treinamento, dos amigos conheceu, da tudo. E quando eles estivessem quase chegando à idade adulta, estourava a guerra. O Senhor do Fogo declarava a guerra lá e a passagem do cometa e começava toda a treta. E o episódio culminaria na luta do Irmão do Fogo, um soldado soldado lá do fogo, lutando com os outros dois irmãos que tentavam proteger o dobrador do ar, porque a Nação Fogo tinha dado ordem de todos os dobradores do ar tinham que morrer.
Então eles são adotivos, né?
Ou irmãos de criação, né? Cresceram juntos e se consideram como irmãos.
Eles aparecem já pequenos no barco lá com os pais e... Aí para em cada porto, cada um vai descobrindo o seu poder. E aí, quando eles viram adolescente, cada um vai para um lado e só vão se reunir de novo quando a guerra tá armada. Que aí o irmão vai atrás dos outros, porque ele tem que matar o dobrador do ar. E os outros dois ficam sabendo, vão lá para tentar convencer o irmão a não fazer isso. Só que o irmão já tá...
doutrinado. Temos aí um drama familiar.
Gostei. É tipo um Resgate do Soldado Ryan ao contrário.
Exatamente. E terminaria com o cara sendo condecorado lá pelo Senhor do Fogo, não muito feliz pelo que ele próprio teve que fazer.
Interessante. Me convenceu. No início não tava comprando muito não, mas depois que eu vi desenvolvendo a ideia, gostei. É o horror da guerra.
Isso é lá no início, lá no começo, quando estoura a guerra, que o Senhor do Fogo...
O Sozin, tinha esquecido
o nome do cara. Que ele manda e começa a brigar com as outras nações, aí vai atrás dos dobradores de ar. E a ordem era que todos que matassem um dobrador de ar fossem condecorados. Então ele sabia que tinha um dobrador do ar que estava se escondendo por aí, que era o irmãozinho dele.
Gostei.
Também gostei. Seria até interessante, porque você ter um personagem a mais pode ampliar bastante a história. Você tem um arco focado nesse personagem, ou na relação dele com o irmão, ou na relação dele com a vida, né? Você tem que ampliar bastante coisa, não só na história, como até no universo da série.
Sim, é que a gente sempre vê essa parte da guerra muito superficial, né? Vê um pouquinho mais nas pessoas, entre aspas, comuns, né? Que ninguém pensa no soldado raso como ele tá se sentindo, né? A gente quer saber dos heróis.
Aliás, isso foi uma coisa que a gente comentou num dos episódios que vai sair ainda, de Avatar, que foi justamente sobre isso, sobre a cidade capital, em que ela é a Nova York... É um lugar onde é de esperança e todo mundo tá vindo. E aí tu tá trazendo gente das quatro nações, todos pra dentro do mesmo lugar, dizendo assim, agora vivam em paz aí. Sendo que acabaram de sair de uma guerra. Então, por mais que pro Wang tenha sido bonitinho ali e tal, foi condecorado, pra quem tá lá embaixo, o inferno tá se formando, mano. As gangues começam a se formar e gente que não gosta de gente das outras tribos e pessoas de tribos diferentes se unindo pra oprimir quem não é dobrador. Rapaz, a confusão começa.
Muito pano pra manga nisso aí.
Então, Thiago, por último e não menos importante, traga a sua história pra nós.
Cara, foi complicado, porque eu tava aqui ouvindo as histórias de vocês, as ideias de vocês, e a princípio eu tava confiante com uma ideia minha, de contar uma das aventuras do pai da Katara, nessa guerra dele e tal. Só que aí, pô, a gente já tem uma história de guerra lá com o Caçador de Recompensa. Temos um drama familiar com a história do Ramon. Eu falei, não, eu não vou trazer essa história do pai da Katara. Vou voltar mais ainda no tempo. Vou contar a história de uma garota da nação do Reino da Terra que era, digamos que, oprimida na sua vila porque ela queria ser uma guerreira. Ela queria lutar, mas a sociedade machista opressora não permitia isso porque era cultural que a mulher crescesse e casasse, tal qual nossa querida Fa Mulan. Até que, em dado momento, essa aldeia dela é atacada e ela é a única dominadora de terra competente para encarar algum inimigo de frente. E ela fica tancando essa pequena milícia na vilazinha dela. Tipo, ela se levanta pra inspirar as pessoas a lutarem, sabe? Bem estilo Joana Dark, ou então a própria Mulan mesmo. E aí, quando, tipo, eles estão prestes a serem suprimidos pelo poder inimigo, né? Pelo número dos inimigos, chega a cavalaria na figura de ninguém mais, ninguém menos que Avatar Kyoshi, e suas guerreiras Kyoshi. E aí tem uma porradaria franca das guerreiras Kyoshi, que são dominadoras de várias nações, porque no universo expandido foi definido que a Kyoshi, inclusive, tinha uma namorada que era da Nação do Fogo. Então ali você tem dominadoras, não dominadoras, dominadores de terra, um exército de várias dominações diferentes que chegaram lá pra pacificar a parada e levam a guria junto, pra ela se tornar a guerreira que ela sempre sonhou. Ou então ela fica lá pra defender a terra dela, que ela finalmente ganhou o reconhecimento que ela quer. E eu imagino essa animação naquele estilo bem delicado de desenho japonês, igual os desenhos de créditos de abertura de Mulan, que é quase como se fosse desenhado no pergaminho, com um pincel bem delicado. Imagina os movimentos de Kung Fu da dobra nesse estilo de animação. Ah, caraca, eu quero essa animação.
É igual. Que isso, doido. Não assisti em outro, porra. Bom, eu gostei de todas as histórias. Eu acho que a Netflix tá perdendo a gente.
Tá, contrata nós.
É isso aí, eu vou e levo todos vocês juntos.
Eu acho que seria muito da hora mesmo, que de alguma forma todas as histórias se conectassem. Mas como tem algumas que são em situações paralelas e em tempos diferentes, não vai rolar. Mas seria muito, muito da hora.
Olha, dá pra fazer, pelo menos referenciar.
É, dá pra fazer uma questão mais de referência mesmo. É porque que nem a
tipo Black Paca. Mirror, né? Que tem aquele Black Museum.
É, acho que mais na parte de easter egg mesmo. Porque que nem vocês falaram, cada um é numa época, cada um encaixa, né?
Nessa história do Daniel, pode começar com ela lendo um livro sobre a história desses quatro irmãos aí.
Opa, pode crer.
É, e aí, tipo, que nem algum gadget do meu caçador de recompensas pode aparecer em um cenário de algum outro episódio.
Sim, e vice-versa.
A gente aprende isso com a Pixar. A Pixar sabe fazer easter egg, referência, deixar algo escancarado na nossa cara que a gente só percebe depois de ver 10 mil vezes.
É, easter egg inicialmente, porque tem a teoria Pixar aí que, né, como o Voz na Cabeça já comentaram aí, é só na primeira
temporada. A gente deixa isso bem claro, que as histórias ocorrem no mesmo universo, estão conectadas, inclusive uma inspira a outra.
É, na verdade, já tá bem na cara, porque o próprio mote é o cenário da lenda de Aang e lenda de Korra, né? Então já tá meio que explícito. Mas aí, no caso, essas seis histórias estarem interligadas aí, eu acho que sim, encaixaria muito bem.
Mas eu vou só aproveitar aqui pra mencionar o nosso episódio de... Para quem não ouviu ainda, não sabe do que nós estamos... Nosso episódio sobre teorias estranhas. É o Papo da Madrugada, no episódio 4, se não me engano. Episódio 3, não lembro agora. Papo da Madrugada 3. É o 3. Então, onde nós explicamos direitinho o que é a teoria da Pixar, para você que quer entender melhor.
Bom, então é isso, meus amigos. Temos um programa. Mais uma vez, volto a dizer, fico muito grato pela audiência de vocês. E não esqueçam de entrar em contato conosco através do e-mail vozesnacabeça.podcast@gmail.com, através do nosso Instagram, vozesnacabeça.podcast, e também enviando mensagens de áudio através do Anchor, anchor.fm/vozesnacabeça. E é só você clicar na mensagem e mandar uma mensagem de até um minuto. Então é isso, meus amigos. Vocês podem deixar jabá aí, podem ficar à vontade. Felipe Almeida, se você quiser, suas considerações finais e o seu jabá.
Agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Se alguém sobreviveu até aqui, devo dizer que há vida inteligente após tudo isso. E muito obrigado a todos por terem me aguentado. E até a próxima. Estou torcendo para que faça uma série B ainda.
É, Ramon!
Bom, eu quero agradecer a todos. Peço desculpa por ter caído de paraquedas e ainda segue no meio desse tiroteio de ideias.
Relaxa, no último episódio eu também apareci.
Que é para fazer jabá. Essa semana eu gravei o episódio do podcast do Febroso, que é um podcast de um amigo meu de São Paulo, um cara muito gente fina, que a gente tentou falar de infância e não deu certo. Falo mais de Dayane dos Santos e Companhia Limitada. E acredite ou não, tem uma pegada parecida desse negócio de ideias mirabolantes pra virar filme da Netflix. Então, quando sair o episódio, eu vou postar lá no grupo do Voz na Cabeça. Aí o Wilson bota link lá nesse episódio. Não sei. Faz aí o que tu achar melhor. Ou não fala nada. Corta essa parte e finge que nada aconteceu.
Daniel, tem algum recadinho final?
Bom, sei. É, eu diria que não, mas só pra não ficar sem dizer nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar montando com vocês mais um filme cabeça, ou nesse caso, um arco de uma série.
Thiago James!
Bom, como eu já falei na abertura, né, a Rádio Oslo, que é o meu podcast pessoal, vou reiterar aqui, pedir que vocês escutem. É um podcast sobre uma cidade fictícia no meio do interior de São Paulo e mil coisas acontecem. Na primeira temporada a gente teve um padre muito louco que saiu um tiroteio com a polícia local de Oswaldo Lopes. E eu vou deixar só isso no ar, então vão lá, escutem,
cara, por favor. Esse teu podcast é muito louco, mano, muito louco mesmo, muito bom. Eu comecei a ouvir a primeira temporada, mas aí eu tava numa pegada de trabalhar no meio da fábrica, não dá pra escutar direito, mas tá na minha lista.
Legal, legal. Ouvi lá, cara, que rola muita coisa. Ah, e eu também edito podcasts. Inclusive, eu já acertei aqui com o pessoal do Vozes na Cabeça, que quem vai editar esse Cabeça Flix sou eu. Então, assim, se você gostou da edição desse episódio, me chama lá nas redes sociais, que a gente combina um precinho bem maneiro. Enfim.
Thiago!
Não, é que eu queria dizer que a cidade que ele fala no interior é baseada em Itapevi.
Teve um padre... Peraí. Teve um padre em Itapevi que saiu em tiroteio aberto com a polícia?
Ah, cara. Cara, sempre tem um padre Itapevi que sai de tiroteio aberto com alguma coisa.
Nossa, eu achei que eu tava sendo original.
Lembrete pra mim, não ir Itapevi.
Thiago. Não, então é isso, galera.
Não, pode encerrar. Eu não tenho nada pra dizer, não.
Então é isso, meus amigos. Boa noite e até a próxima.
Ei, eu já tenho uma ideia para um outro Cabeça Flix.
De um padre que sai em tiroteio aberto com a polícia também?
É, mais ou menos isso. Sabe o que podia fazer? Versões de episódios ou de cenas ou de histórias paralelas de filmes e séries, só que se passando no Brasil. Tipo, tem aquela série que tem uma treta global, a gente mostra o que estava acontecendo no Brasil.
Que da hora.
Tem um filme do Resident Evil, a gente mostra uma aventura de acontecendo no Brasil.
Então, tem o Gaveta, não sei se vocês conhecem, que edita o Jovem Nerd.
Claro. Ele... Não, não conheço, claro. Eu não conheço esse gente gordo, não.
Então, ele tem um episódio, vai, um vídeo no canal dele, que ele mostra como que seria 24 horas no Brasil, e tipo, basicamente nada acontece, porque, enfim, Brasil é o Brasil, né? Burocracia e...
Não, é. Olha, quer saber uma coisa? Eu achava que era impossível você fazer uma série sobre estilo Plantão Médico no Brasil, mas a Globo conseguiu.
Cara, é muito boa, mano.
É só pegar um dia qualquer no SUS, mano.
É verdade, vou me contradizer aqui, realmente dá muito pra funcionar, porque de um lado a gente tem o Gaveta e do outro a gente tem essa série incrível aí da Marjorie este ano, que, enfim...
Cara, Sob Pressão é muito boa.
É foda mesmo.
Mas eu devo dizer...
Enfim, Wilson, tô partindo aqui que amanhã eu acordo, você vai mergulhar.
Falou, meu
irmão. Até mais, pessoal.
Falou, tchau.
Dá um oi pros peixes.
Pode deixar, até a próxima.
E acho o Nemo.
É, ô Wilson, acho que já dá pra parar a gravação, né?
Ah, é verdade, tinha esquecido.
Ué, não parou, não?
Tem que mandar o comando.
O maluco quer me apresentar.
Ainda bem que eu não falei do assalto a banco que eu vou fazer amanhã.
Quê? Oi?
Oi? Tchau, gente.
Este episódio foi editado por Thiago Magiales. Áudio e vídeo.